Os deputados, boa tarde. Senhores deputados, eu peço silêncio na sala, por favor, para começarmos os nossos trabalhos. Senhores deputados, se quiserem continuar a conversar entre vocês, eu posso suspender os trabalhos e, entretanto, retomarmos quando acabarem as reuniões paralelas. Muito obrigado. Bom, vamos então dar início à nossa ordem do dia. Entramos no ponto 1, apreciação e votação da ata número 16 e 18, relativos às reuniões de 18 e 25 de setembro. Alguma das senhoras ou senhores deputados deseja intervir sobre esta matéria? Não, então vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, entrando no ponto 2, coloco já uma questão antes de passar à distribuição, que tem a ver com o projeto de lei do Governo, número 25, a proposta de lei, peço desculpa, que altera o regime jurídico das autarquias locais em matéria de publicidade das deliberações. Calharia ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o relator. Senhores deputados, isto está amanhã para plenário e, portanto, no meu entendimento, acho que vem tardiamente à Comissão para fazer distribuição e pedir parecer. Para além disso, na minha interpretação, e vou colocar à consideração dos seus deputados para darem a vossa opinião, não tenho conhecimento do parecer que, no meu entendimento, é vinculativo da Associação Nacional de Municípios. Portanto, coloco para já o assunto à discussão, tendo em conta que depois direi a minha opinião no final acerca desta matéria. Algum dos senhores ou senhoras deputadas deseja intervir sobre este ponto? Senhor deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, boa tarde. Depois de ontem. Senhor presidente, nós preparámos, obviamente, para esta intervenção em plenário, mas as dúvidas que o senhor presidente, agora numa pequena troca de impressões, esteve aqui connosco, que nós também as temos. Efetivamente, não há parecer da Comissão, já subiu o plenário sem parecer, e depois também verificámos que, ao contrário de muitas outras iniciativas que têm a ver com matérias de autarquias locais, não traz o parecer da ANP. E o parecer da ANP, no âmbito de toda a regulamentação que tem a ver com a autonomia de poder local, é obrigatório, não sendo vinculativo, obviamente, mas é obrigatório. E este não tem. Isto é, parece que estamos aqui a inverter os papéis. Eu pedia, talvez, nós, estando preparados, entendemos que deve seguir-se toda a tramitação legal, porque o formalismo é muito importante e abrir precedentes nesta matéria não me parece adequado. Por isso, o que é que eu diria sobre esta matéria? Era importante, e talvez, uma ideia, os serviços da Comissão verificassem se há algum precedente sobre esta matéria, porque a interpretação que eu tenho, e alguns colegas meus de bancada também têm, se não todos, não oferi a opinião de cada qual, mas com quem eu falei, é que este parecer era obrigatório estar presente para a nossa apreciação em sede de Comissão para se fazer o relatório. Posso eventualmente estar enganado, que acho que não estou. Por isso, a minha recomendação era que o Sr. Presidente verificasse algum antecedente, não sei se há, e, obviamente, não tendo o requisito legal feito, são mais uns dias também, não me parece que haja aqui nenhum óbvio sobre esta matéria para fazermos as coisas como deve ser, numa matéria que é relevante. Esta matéria é relevante, que tem a ver com alteração à lei das autarquias locais, o artigo 56, acrescentar um 56A, e uma matéria que está na ordem do dia e que é muito importante termos toda a certeza jurídica naquilo que estamos aqui a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Dulcinea.
Sr. Presidente, se me permite, Eu creio que a dinâmica de funcionamento desta Comissão está a cumprir com todos os requisitos e, tendo aqui uma proposta de lei do Governo e na qual tem que ser designado o relator, eu acho que nós devemos manter o funcionamento normal desta Comissão e é sem prejuízo destas dúvidas, naturalmente, que virem a ser esclarecidas e até ter a necessidade de se aguardar pelo parecer da ANP. Mas acho que devemos manter aqui aquilo que é o funcionamento, se me permite opinar, desta comissão, que ao fim e ao cabo tem aqui uma proposta de lei, tem como indicação designar um relator, e acho que é isso que temos de fazer, e sem prejuízo de amanhã, em sede plenário, também se colocar esta questão, que é que suscita dúvidas, efetivamente.
Sr. Deputado, antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, dizer-lhe o seguinte. Eu deixo apenas uma pergunta de como é que o relator pode fazer o seu parecer sem ter conhecimento de um documento que é obrigatório por lei, nomeadamente o parecer da ANP, que está previsto na lei, não é uma questão de boa vontade, é uma questão de interpretação e clara da lei. A lei é inequívoca que todas as alterações no âmbito das autarquias locais, para não violar a autonomia do poder local que está estabelecido pela Constituição, tem que ter obrigatoriamente o parecer da ANP. Não existindo, eu deixo a pergunta de como é que alguém pode fazer um parecer, a menos que façamos uma interpretação de que o parecer não é relevante e que o parecer é feito apenas com a nota técnica. E eu não posso, enquanto Presidente da Comissão, concordar com isso. Há aqui um problema, no meu entendimento, há aqui um problema legal, porque falta um documento que configura na lei como obrigatório.
Sr. Presidente...
Só um pouco, Sr. Deputado. Primeiro vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, para ouvirmos todas as opiniões e depois retomaremos ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Senhoras e Srs. Deputados. Respeitando as palavras do Sr. Presidente, se efetivamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Presidente têm a certeza absoluta que não se está a cumprir a lei, ou que não se está a cumprir o regimento, nós temos que acompanhar. Nós temos que acompanhar, se tem a certeza absoluta. Agora, se há a possibilidade do Governo apresentar este projeto de lei, o que nós temos a dizer, o Partido Chega, discordando um pouco do Partido Socialista, na última audição à Associação Nacional de Municípios, um dos pontos que nós requeremos à Associação Nacional de Municípios, de certa forma, estava relacionado com esta eficácia da promoção e da eficácia que se atinge com a divulgação das deliberações. Nós até íamos mais longe. Agora, fazendo uma reflexão, se amanhã vai a discussão ou não, depois baixa a especialidade. De qualquer forma, que o Sr. Presidente decidir, em cumprimento com o regimento, nós acompanharemos. Obrigado.
Sr. Deputado, apenas de dar uma nota. Eu não decido nada. A Comissão decide e o plenário da Comissão decide. A minha interpretação, existe uma violação grosseira da lei. Ainda para mais, inclusive, do regimento. O regimento, no seu 133, refere claramente que, na eventualidade de não existir por parte do proponente, neste caso, de quem apresenta a proposta de lei, terá que ser a Comissão a pedir o parecer à ANP ou à ANAF, mas neste caso à ANP. Tendo em conta que sobe a plenário amanhã, não me parece viável que a Associação Nacional de Municípios emita um parecer em 24 horas. Eu, enquanto Presidente, não ficarei conotado com nenhum processo legislativo que seja feito de forma antamancada e que não respeite a lei. É a minha interpretação. Evitando, vou dar a palavra à Sra. Deputada Dulcineia, mas evitando outro tipo de discussão que acho que é pacífico, irei colocar, e se quiser a interrupção dos trabalhos para deliberar, irei colocar à consideração do plenário da Comissão que seja emitido um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que a deliberação seja deles, até porque a Comissão é uma mera extensão daquilo que é o plenário da Assembleia da República e eu tenho os meus poderes limitados àquilo que o regimento me confere. Agora, sinceramente, eu não assumo esta responsabilidade que já aconteceu no mandato anterior e que teve consequências. E, portanto, dou a palavra à Sra. Deputada e ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que eu queria dizer na minha intervenção inicial é que hoje só é solicitado, no seio desta comissão, a designação do deputado relator. Eu própria também compreendo aquilo que foi dito e que foi aqui transmitido, não me estenderia à violação grosseira da lei, mas a uma dúvida que é suscitada, porquanto existe uma proposta de lei que amanhã vai à discussão. Mas imaginemos, suponhamos, que amanhã esta proposta de lei, ou até amanhã, até é retirada daquilo que é o agendamento do plenário. Porque é que esta comissão não permanecerá no cumprimento fiel daquilo que são as suas obrigações, que é, neste caso, designar um deputado relator, e até imaginemos que vem o parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Acho que estamos aqui a criar, e atenção, o problema até pode vir, mas estamos aqui a alimentar um problema que eu, sinceramente, hoje só não é preciso, não é solicitado a emissão de um parecer ou de um relatório. Hoje é solicitado a designação de um deputado relator. Era só esta a minha interpretação e peço desculpa se incomodo.
Sr. Deputado, não incomoda nada. A democracia é mesmo isto, é incomodarmos-nos uns aos outros com respeito e dignidade. Mas dizer-lhe apenas o seguinte, eu não disse em momento algum que não iria, que o Partido Socialista não iria indicar o relator. O que eu digo na minha primeira intervenção é que é inconcebível pedir que o relator complete até amanhã as suas competências, tendo em consideração que, para além da nota técnica, não tem um parecer que é vinculativo e, portanto, o relator pode ficar nomeado. Eu, a mim, até me parece que a senhora deputada apresentou aquela que era a proposta mais consensual, que era o Governo retirar a proposta de lei e apresentá-la com dignamente à Assembleia da República, porque, na realidade, somos órgãos de soberania, cada um com as suas competências, mas tem que haver respeito pelas instituições. E eu considero que uma proposta que chegue desta forma não é... Não deve ser apresentada assim. De qualquer forma, chamei a atenção daquilo que me compete e daquilo que são as competências legais da Comissão. A partir daqui, colocarei, assim que chegarmos a este ponto, à consideração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista se está em condições de apresentar o relator, coisa que, inclusive, pode não estar, como acontece tantas vezes em tantas comissões. Feita a clarificação deste ponto que será debatido, tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Pereira, mas eu peço que tentemos que uma última ronda acerca deste assunto.
Não vou problematizar. Aliás, eu comecei por dizer que antes desta questão ser colocada pela mesa, nós estávamos aqui para fazer a reunião, indicar relator e fazer a intervenção amanhã. Mas a questão foi suscitada e não foi suscitada por nós. Foi suscitada pelo Sr. Presidente, na nossa opinião, bem. Se há dúvidas sobre a matéria, deve ser colocada à consideração das bancadas parlamentares. E é melhor uma discussão entre parlamentares do que uma discussão que tivemos sobre a pertinência legal e da articulação e do respeito pela Lei 5498, que regula a consulta às exceções representativas dos municípios e das freguesias, e no número 4 diz assim, Estatuto de Parceiro. As associações de caráter nacional adquirem automaticamente o estatuto de parceiro relativamente ao Estado, sem lhes conferir, sem prejuízo de outras posições legais, os seguintes direitos em termos regulamentares. A linha A, consulta prévia pelos órgãos de soberania em todas as iniciativas legislativas, respeitando a matéria da sua competência. Ora, esta matéria é claramente uma matéria de competência daqui, da Assembleia, obviamente, sob proposta do Governo, mas diz respeito às autarquias locais. E a Associação Nacional de Municípios devia ser consultada. Por isso, nós não ficamos com nenhum ónus, nenhum efeito, antes pelo contrário. Agora, o que eu acho é que esta Comissão deve ter em presença tudo o que aqui está, porque temos agendado por parte do Governo uma iniciativa legislativa amanhã. E o relator de hoje não vai ter menos de 12 horas para pedir o parecer, fazer o relatório, e já agora o relatório ser aprovado. Isso não vai acontecer. Por isso, é aí que fica a consideração. É falta de tempo, porque este agendamento foi permitido fazer sem o relatório do relator, já agora, passo o plenário, e o parecer obrigatório da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Bem, se é para discutir amanhã, faremos. O que eu acho é que a mesa, digamos assim, o Sr. Presidente, ouvidos, se calhar, aqui esta troca de impressões, a questão é como é que foi agendada uma iniciativa do Governo com falta disto, com falta destes elementos técnicos. Para todas as leis sim, para esta parece que não. Porquê? Como? Essa é que é a pergunta, porque se maximizarmos esta permissibilidade, diria que a porta está aberta para darmos um pontapé no regulamento. É basicamente é isso e é isso que fica à consideração. O Partido Socialista está disponível para tudo e mais uma coisa, indicar relator, intervenir amanhã na discussão. Amanhã. Mas se for para a semana, é para a semana. Se for daqui a 10 dias, é 10 dias. Porque
as coisas estão articuladas para amanhã o Partido Socialista ter uma intervenção. Mas há esta questão que eu acho que nós não podemos deixar passar, uma vez que foi levantada, e na nossa opinião, bem pela mesa.
Sr. Deputado, apenas acrescentar o seguinte. Não entendendo a forma como foi feito este agendamento, inclusive na PPL, diz, e o Governo escreve, o seguinte. Atenta à matéria, em sede de processo legislativo a decorrer na Assembleia da República, devem ser ouvidos os órgãos do Governo próprio das regiões autónomas, das Associações Nacional de Municípios Portugueses, da Associação Nacional de Freguesias e as associações representativas da imprensa e radiodifusão regional e local. Não tendo, e de acordo com o regimento, não tendo o Governo solicitado os pareceres, tem que ser a Comissão a fazê-lo. A partir do momento em que temos que pedir os pareceres, e que isto vai à discussão amanhã, eu volto a colocar a questão, em 24 horas, como é que temos os pareceres que são necessários, como é que o Sr. Deputado Relator consegue emitir o parecer e como é que o podemos votar. Assim sendo, eu proponho, se não existirem mais intervenções, eu proponho que a Comissão emita um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República e o Sr. Presidente da Assembleia da República que diga de sua justiça em relação da matéria, tendo em consideração que em relação ao regimento podemos chegar a entendimento sobre os grupos dentro dos grupos parlamentares, certamente após consulta do Sr. Presidente da Assembleia da República, do tenue conhecimento que tenho da lei, acredito que não serão os senhores deputados nem os grupos parlamentares que em conjunto aceitam violar qualquer princípio da lei. Mas isso ultrapassa claramente as competências da Comissão e não vou pronunciar sobre isso. Assim sendo, se não existir nenhuma objeção, nós emitiremos um ofício com caráter de urgência para o Sr. Presidente da Assembleia da República e pedimos para que seja feita uma clarificação e perdoem-me a expressão, mas vai ser mesmo assim, a bola passará para o lado de lá. Estamos de acordo, se não existir nenhuma intervenção, fica então desta forma. Este aqui. Srs. Deputados, vou então fazer a distribuição do projeto de lei 271 da 16ª Primeira do Grupo Parlamentar do Chega, que altera o Estatuto de Pessoal dos Bombeiros Profissionais da Administração Local, com a criação de um sistema de avaliação específico, atribuição de subsídios de risco e disponibilidade permanente para esses profissionais. Deverá indicar o relator, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, se estiver em condições.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Indicamos como relator o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, no projeto de lei 275 da 11ª Primeira, projeto de lei conjunto do PSD com o CDS-PP, elevação da povoação de São Salvador de Árvore à categoria de vila. Indicar o relator, o Sr. Deputado, um deputado do Grupo Parlamentar do Chega. Tem condições de indicar, Sr. Deputado José Barreiro Soares?
Sim, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-lo e cumprimentar a todos. O deputado relator vai ser o deputado Raul Melo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação ao projeto de lei 276, 11ª, também do PSD e do CDS, elevação da povoação de Palmeira à categoria de vila, o do relator deve ser indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Gilberto Ancho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhum. Deputado, a proposta de lei 25, entretanto já falámos sobre a situação, que é que vamos pedir, que vamos emitir o ofício ao PAR. Passamos, vamos saltar aqui, passamos para o projeto de lei 326, também do PSD e do CDS, elevação da povoação de Pombeiro da Beira à categoria de vila. Indica o relator, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Ricardo Lino.
Lima ou Lino?
Lino.
Obrigado. Proposta de lei 327 da 16ª Primeira, também do PSD e do CDS, elevação da povoação de venda do Pinheiro à categoria de vila. Deverá indicar o deputado relator, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Não estando presente, comunicamos depois, os serviços entram em contacto. Não tenho, eu só tenho isto.
Sr. Presidente, olha aqui, a proposta de lei...
Eu saltei aqui dois pontos e saltei propositadamente para resolvermos a situação dos projetos de lei de elevação de povoação, ou seja, dentro... Saltei, sim, porque precisamente para falarmos desta questão da lei das povoações. Srs. Deputados, eu vou apenas deixar o alerta, os grupos parlamentares farão aquilo que considerarem que devem fazer, chamar a atenção que existem projetos de lei destes que na última sessão legislativa subiram, na última sessão legislativa, falso, na semana passada, na sessão plenária, subiram ao plenário sem pareceres das próprias juntas de freguesia, sem verificação se cumprem os requisitos ou não, e foram votados em plenário. Chamo a atenção. Eu alertei a mesa da Assembleia da República durante o decorrer dos trabalhos. E chamo a atenção, cada grupo parlamentar fará o que quiser com esta informação. Nenhum de nós tem conhecimento se cumpre ou não cumpre os requisitos e do que está a ser feito, e os seus deputados relatores não tiveram essa informação e não vem na nota técnica. Apenas deixar a nota, cada grupo parlamentar fará aquilo que lhe compete e o considerar oportuno em relação a esta matéria. Alguém quer intervir sobre este ponto? Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Então, Sr. Presidente, se bem deduzo, temos um problema semelhante ao do primeiro ponto. Nós temos aqui um problema com os serviços, então, sobem a plenário, sobem à discussão e à votação, sem pareceres. A questão é que no primeiro ponto...
Não, Sr. Deputado, deixe-me interromper, eu peço desculpa, neste caso, estas iniciativas legislativas ainda não estão agendadas. E quando eu estou a chamar a atenção, é para que os grupos parlamentares, se o considerarem, porque eu não sou ninguém para dar conselhos, se o considerarem eventualmente reportarem às suas lideranças de bancada, para quando for feito o agendamento na conferência de líderes, terem em consideração o que estamos a fazer. Mais nada. Estou apenas a deixar o assunto em cima da mesa. Cada um fará o que entender. Não sou eu que tenho que interferir sobre este aspecto, porque ainda nem sequer tem agendamento. Estou só a pressupor que, eventualmente, pode voltar a acontecer o que aconteceu a semana passada. Foi assim uma coisa que me pareceu que poderá acontecer. Não existindo mais nenhuma declaração sobre esta matéria, pronto, então está resolvido. Srs. Deputados, temos agora que distribuir quem serão os deputados relatores para a proposta 25 que abordámos como ponto inicial da nossa reunião. A tal proposta 25, que é a proposta do Governo que altera o regime jurídico das autarquias locais em matéria de publicidade e deliberações. Perguntar então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sabendo que não teremos o parecer até amanhã, quem será o deputado relator?
Sr. Presidente, serei eu próprio. Por isso... Já estava designado assim na escala, por isso é que eu falei e fiz a intervenção que fiz.
Muito bem, está a dar que assumir. Está assumido, mais nada. Sendo assim, vou pedir ao Grupo Parlamentar do Chega que apresente o deputado relator para a proposta de lei número 26, 16º, número 1, que aprova o Orçamento de Estado para 2025. Quem será o deputado relator?
Sou eu próprio, Sr. Presidente.
Sr. Deputado José Barreiro Soares, fica como deputado relator. Bom, a propósito da 25, e porque continuamos com surpresas na forma de funcionamento, isto é a 12ª? 12ª. A 12ª Comissão emitiu um ofício dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República a solicitar estar em conexão com esta comissão referente a esta lei em específico, a Lei 25. A minha posição enquanto Presidente da Comissão, entendendo que a Comissão, a 12ª Comissão, terá assuntos conexos com este projeto de lei. Na realidade, todas as comissões têm assuntos conexos com esta Comissão. Por tendência, eu não, obviamente não tenho competência para o fazer, será uma decisão dos grupos parlamentares. Por tendência, eu não aceitaria. De qualquer forma, coloco à discussão dos senhores deputados o que é que consideram que se deve fazer, sendo que o senhor Presidente da Assembleia da República emitiu, e o documento que me chega à mão diz que, por determinação de Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, remete-se à Comissão do Poder Local e Coesão Territorial para informar este gabinete, com a maior brevidade possível, sobre a sua eventual concordância com a conexão da iniciativa em causa, conforme vem requerido pela Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Esta lei tem a ver com todas as comissões. Abrimos um precedente e fica em conexão com todas? Fica só com a 12ª? Ou não inovamos a nível de regimento nem de procedimento do Orçamento de Estado e recusamos? Coloco à consideração dos senhores e senhoras deputadas.
Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Parece-nos ao grupo parlamentar do PSD que realmente há aqui uma conexão que não pode ser ignorada e, portanto, concordamos com essa postura, até porque, naturalmente, que aquilo que se propõe é um procedimento por parte das autarquias, mas que tem um reflexo direto naquilo que são os órgãos de comunicação social local e, portanto, parece-me que, desta perspectiva, a 12ª também tem aqui competências e, portanto, que não devem ser ignoradas, não é? Porque terão, com certeza, também contributos a acrescentar e parece-me que são dois temas que realmente pertencem a ambas as comissões e que é pertinente o contributo de ambas. Muito obrigada.
Entendendo a sua posição, Sra. Deputada, tendo em discordar enquanto Presidente da Comissão e não enquanto Deputado, partindo do princípio que se abrimos este precedente, eu considero que a Comissão deve convocar para conexão a Comissão de Economia e Finanças, porque também tem Economia e Finanças nesta estrutura, deve comunicar à Comissão de Segurança Social, porque, entretanto, através da descentralização de competências, existem competências de Segurança Social que estão no âmbito das autarquias, deve chamar todas as comissões e convidá-las para estar em conexão. E todos devemos ficar, todas as comissões, em conexão com a Comissão de Orçamento e Finanças, porque não existe nenhuma comissão que funcione sem Orçamento e Finanças. Mas é a minha interpretação e, enquanto Presidente, considero que isto extravasa as competências das outras comissões. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente e senhores deputados, obviamente que numa área transversal, como é as autarquias locais, e ainda por cima num quadro de centralização de competências, cada vez serão mais, as autarquias terão um papel cada vez mais relevante em todos os setores. Isso é evidente. Isto é, os presidentes de Câmara e muitas vezes os presidentes de Junta são as pessoas que mexem nas competências todas do universo das competências que estão regulares. Agora, tem que haver um critério, e eu acho que nós devíamos, não digo procurar um critério, mas consensualizar um critério, quando é que a matéria, articulando com todas as matérias, cabe a esta comissão sem ser em conexão, porque há um quadro de competências próprias. Neste caso do 25, há uma regulamentação de lei, seguramente tem direitos de autor, seguramente tem conexão com os direitos da propriedade intelectual, seguramente terá com o audiovisual, seguramente ainda terá com uma taxa qualquer que está na fatura da EDP, seguramente terá muita coisa. Mas o orçamento, a decisão política de contratar, a decisão administrativa, o procedimento, a fundamentação da necessidade, é tudo autarquias. Porque esta regulamentação que estamos a avaliar, e que amanhã, se não houver outra decisão, será ouvida em plenário, sem relatório, porque o relator manifestamente não tem disponibilidade para apresentar o relatório em menos de 24 horas, lamento, mas eu penso que esta matéria é da 13ª, pelo fundamento que a decisão, a deliberação, a contratação, tudo isto é uma matéria de competência, digamos, reservada em cumprimento de uma obrigação legal que já resulta do artigo 56 da atual 75, sobre esta matéria. Agora, tem conexão com tudo. E se nós formos por um critério de onde é que é o critério da deliberação preponderante e da articulação da matéria, eu penso que podemos chegar lá com algum bom senso. Sendo certo que a questão que o Presidente coloca, colocar-se-á sempre, e por isso nós temos que fazer aqui algum trabalho, digo eu, algum trabalho de ponderação, quando é que jogamos mão das articulações ou as conexões com as outras comissões. E tentando ter aqui, em consenso com as bancadas, um critério onde defenderemos intransigentemente, não há intransigências nestas matérias, mas defenderemos com muita convicção que o papel deve ficar nesta comissão. No caso em apreço, eu entendo, e é um bocado entendo, que por estes fatores e estes fatores que são decisivos sobre esta matéria é da Comissão 13ª. Porque tem tudo a ver com autarquias locais, tem tudo a ver com processos de liberação, orçamentos de autarquias locais. E depois o resto, seguramente teremos muitas matérias que temos de ver em conexão. Por isso, se for em conexão, 13ª com. E não outra qualquer com. Essa é que é a conversa. 13ª com. Isso aí eu diria que admito o papel de liderança sobre essa matéria. Mas isso não me escandaliza, não me transtorna, mas agora eu acho que nós, na 13ª, devemos procurar aqui um critério e tentar consensualizar um critério quando é que cabe aqui. Porque esta é, de facto, uma comissão, e não me querendo repetir, transversal a todo o nível de competências da República, e cada vez mais, e cada vez nós, se não fixarmos uma coisa aqui, teremos um problema de, digamos, de existência. Porque é isso. Porque se esta comissão não serve para rigorosamente nada, e qualquer matéria que é tratada aqui é matéria setorial, então o que é que vamos decidir? Não vamos decidir nada, só vamos decidir nos corpos administrativos, na organização do Estado, e tudo o que é de competências temos que passar para o resto, porque o capítulo das competências que são atribuídas às autarquias locais não conta connosco, porque nós não funcionamos assim. E temos que ir a uma área setorial. Acho que também nunca aconteceu historicamente isso no Parlamento, sempre houve uma ideia da relevância da 13ª. É isso que eu queria dar um pequeno contributo para a conversa.
Sr. Deputado, eu estou inteiramente de acordo e a minha posição enquanto Presidente da Comissão é que devo salvaguardar os interesses da Comissão. Eu considero que têm sido, ao longo da sessão legislativa, diversos casos em que tentamos esvaziar por completo as competências que estão no âmbito da 13ª. São diversos factos que já aconteceram e temos experiência do passado que a Lei Orgânica do Estado, por norma, reflete-se enquanto espelho na competência das comissões. Esta competência é clara, assim como não abri mão quando se falou da questão dos funcionários da administração pública local, que a determinada altura consideravam, e houve quem considerasse que deveria passar para a esfera da 10ª Comissão, e sobre a qual eu não aceitei que fosse feito. Passando a palavra ao Sr. Deputado José Barreira Soares, dizer apenas que a minha posição vale o que vale, enquanto Presidente de Comissão, mas que deve continuar a manter os princípios e as competências que, de acordo com a Lei Orgânica do Estado, espelham nas comissões, e esta é a minha posição intransigente. Caso contrário, as autarquias locais hoje em dia estão relacionadas com todas as áreas de atividade, porque basta ver que, através da descentralização de competências da Lei de 50, passaram 23 áreas de competência, e se assim formos fazer, significa que nós, enquanto comissão, ficámos esvaziados e que não temos capacidade para absolutamente nada. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu aqui acho que estamos a complicar. Eu parece-me claro que isto é da competência da 13ª e, portanto, acho que é aqui que deve ficar e é como é óbvio e como sempre julgo que o fizemos, pelo menos desde que eu sou deputado, não temos problemas em aceitar outras comissões que queiram estar connosco dentro destes processos. Agora, é a 13ª e a outra comissão, porque isto é do âmbito da 13ª comissão, do meu ponto de vista não há qualquer tipo de dúvida. Portanto, é aqui que deve ficar, é aqui que ela está e é aqui que se deve manter. Muito obrigado.
Sr. Deputado, dar apenas uma pequena nota, pode ter sido má exposição da minha parte. Atenção que a 12ª Comissão não está a pedir redistribuição do projeto de lei, neste caso da proposta de lei. O que está a fazer é a pedir que faça o acompanhamento do respectivo processo legislativo. Na prática, o que temos aqui, estando as duas comissões a trabalhar em conexão, é que este assunto não será tratado meramente pelos deputados da 13ª Comissão e que passa a ser tratado pelos deputados das duas comissões em conexão uma com a outra. De qualquer forma, eu mantenho a minha posição. Mas, sendo assim, senhores deputados, vamos fazer a seguinte metodologia para não perdermos mais tempo. Eu creio que já todos entendemos o que está aqui e o que eu proponho é... Se aceitamos ou não, o que vamos votar é se aceitamos ou não o pedido de conexão por parte da 12ª. Está? Portanto, ficando a 13ª, eu estive com eles em conexão. Portanto, o votar não é porque não aceitamos, a abstenção é a abstenção e o sim é porque aceitamos. Tenho a palavra o Sr. Deputado José Barreira Sós.
Sr. Presidente, eu julgo que não me deve ter explicado bem, porque foi exatamente o que eu disse, foi exatamente o que o Sr. Presidente tinha acabado de dizer. Agora, eu vou pedir uma interrupção dos trabalhos por 2 minutos, se me autorizarem, para reunir com a minha bancada, visto que isto caiu assim, caiu-nos no colo, e eu gostaria de democraticamente decidir com a minha equipa toda, com a comissão toda, de forma para não tomar nenhuma iniciativa minha. Isto é um partido democrático e num partido democrático falamos todos. Portanto, pedi a interrupção dos trabalhos por meros 2 minutos, julgo que nem será tanto. Muito obrigado.
Sr. Deputado, são todos partidos democráticos. Deixe-me só dizer isso para que não exista qualquer problema. Sr. Deputado, vamos interromper, se não existir nenhuma oposição, interrompemos os trabalhos durante 2 minutos, ok? 2 minutos. Como isto é uma comissão democrática, já passaram os 2 minutos. Senhores deputados. Senhores deputados, nós temos plenário a seguir. E ainda existem vários pontos na ordem de trabalho. Sr. Deputado, estamos em condições de votar. Não está cá o Sr. Deputado Jorge Botelho? Sr. Deputado Jorge Botelho, transferiu-se para a bancada. Sr. Deputado, estamos em condições de poder então votar? Quem vota contra, que seja em conexão. Chega, IPS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Contra a conexão. Que o assunto se mantenha na 13ª e que não haja conexão com a 12ª. É isso? Vou repetir, senhores deputados, vou repetir a votação. Quem vota contra a conexão, chega, Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Social Democrata. Está chumbado, notificamos o gabinete do parque, não aceitamos. Senhores deputados, ponto 3, acerca da deliberação sobre a metodologia a adotar relativamente aos projetos de lei que baixaram para a apreciação na especialidade e para a nova apreciação, estes são os processos que eu salientei que tinham subido a plenário, alguns deles sem os devidos pareceres. Eu considero que esta matéria poderá dar alguma discussão e se os senhores deputados estiverem de acordo, sendo que estamos a 15 minutos do plenário, mantinha na ordem do dia para a próxima reunião este assunto, sendo que a próxima reunião, aproveito já para dizer que será na próxima terça-feira, retomamos as terças-feiras, visto não existirem jornadas parlamentares. Por isso já adiantei um dos pontos dos outros assuntos. Ponto 4, apreciação do parecer da primeira comissão sobre a Lei 25... Se os deputados estiverem de acordo, passávamos também, mantínhamos na ordem do dia para a próxima reunião este ponto 4. Sim. Passávamos o 3 e o 4, mantínhamos na ordem do dia e ficará agendado para a próxima reunião. Ou deseja discuti-lo agora? Pode ser?
Oh, Sr. Presidente, mas considera com o devido respeito, considera que o ponto 4 será muito demorado, é? É a questão do... O grupo de trabalho, nós acordámos até trabalhar durante o orçamento.
Está a falar do quê? Está a falar do quê? Cito-me.
Ponto 4 não é o que estamos a falar.
Isto não tem nada a ver com as freguesias. Não tem nada a ver com o grupo de trabalho das freguesias.
Sim. Mas.
Não tem nada a ver com o funcionamento do grupo de trabalho.
Mas.
Sim, é por causa da data de 21.
Mas considera que abordar este assunto vai ser assim tão demorado?
Deputados, se o querem discutir, vamos discutir.
Só estou no alinhamento do trabalho que temos feito e que precisamos de fazer. Da nossa parte, discutir já hoje, da parte do PSD e do PS.
Com certeza.
Entendam. Nós temos andado a trabalhar, se vamos trabalhar durante o orçamento.
Sr. Deputado, a questão da metodologia obriga à definição de datas. Ah, o ponto 4 ou o ponto 3, por isso é que ele estava a perguntar, está a falar do ponto 3. Então, parecer, se querem votar. Pronto. Então, ponto 4, apreciação do parecer da primeira comissão sobre o artigo 25º da Lei 39/2021, de 24 de junho. Intervenções sobre esta matéria? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Ficou bom. Conseguimos o consenso no grupo de trabalho de pedir este parecer. O parecer parece-nos que é bastante esclarecedor. Ficou provado que a Assembleia Municipal deliberou até, as Assembleias Municipais que deliberaram até dia 21 de dezembro é a data para considerar os processos que avançarão para a desagregação. Da nossa parte, somos favoráveis ao parecer.
Sim, Sr. Deputado. Coloca à consideração, sendo que isto não vai à votação. Nós não vamos votar nada acerca disto. Ok? Não há aqui nada... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o parecer foi subscrito por um jurista que nos é muito caro e que nós reconhecemos no teor do parecer. O que nós só temos a dizer é agradecer à pessoa que fez o parecer, agradecer que é um jurista ilustre e aguardar que ela possa ser votada para ser adotado. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu creio que em relação a isto, no entanto... Para constar na gravação, e depois peço que isto seja transcrito para a ata, eu considero que é importante ficar a referir o seguinte em relação a isto. Este parecer foi solicitado, não pelo Grupo de Trabalho, mas pela Comissão, ao Sr. Presidente da Assembleia da República. O Sr. Presidente da Assembleia da República decidiu não consultar o auditor externo nem a PGR e de me ter contactado e ter dito que considerava que não o devia fazer em relação a este parecer. O parecer foi solicitado posteriormente aos serviços desta Comissão. Dos serviços desta Comissão, não confortáveis com o parecer passou para a Sra. Diretora da DAPLEN, certo? Daqui, não consensualizado em Conferência de Líderes, a Conferência de Líderes considerou que deveria ir à Primeira Comissão e que a Primeira Comissão emitiria o parecer, renegando todos os outros que foram feitos até aqui e considerando os partidos que este deveria ser o que estava correto. Eu apenas quero deixar uma nota. A burocracia na Assembleia da República e o atropelo procedimental foi de tal forma que perdemos mais de um mês a resolver este assunto, com a incapacidade política de alguns assumirem as suas responsabilidades e, portanto, digo de microfone aberto e peço que conste em ata que há mais de um mês, talvez mais de dois, posso confirmar, que seja confirmado pelos serviços, eu notifiquei o Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a necessidade, a premência e a urgência para emitir este parecer. Foi um desresponsabilizar ao longo de meses que poderá ter consequências nefastas para as freguesias e para os concelhos em ano de eleições autárquicas. A seu dono, os ilustres juristas para uma coisa serão certamente para outra também, e ficarmos com a responsabilidade que a culpa aqui não irá morrer solteira se o processo de desagregação de freguesias tiver algum atropelo ou algum atraso, porque foi tomado deliberadamente de forma administrativa. Isto é uma declaração minha, enquanto deputado, que estive envolvido no processo desde o início. E peço que conste em ata. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para, a propósito das declarações que acabou de proferir, dizer o seguinte. Ainda bem que este parecer concluiu pela data que já tinha sido consensualizada pelo grupo de trabalho anterior. Da parte do Partido Socialista, nós tínhamos dispensado, aliás, votámos em abstenção o pedido de parecer, porque achámos que ele era completamente desnecessário. Não nos pronunciaremos sobre o circuito burocrático que ele percorreu, mas ainda assim devemos também afirmar que este processo não atrasou em nada os trabalhos do Grupo de Trabalho, passo plenário, que foram decorrendo independentemente da tramitação processual que o parecer seguiu. Mas, no nosso entender, ele era dispensável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado. Eu acho que o Sr. Deputado esclareceu alguma parte da situação e, observando, também se calhar porque a senhora deputada Olga não está presente, também temos que defender, de certa forma, aqui o trabalho do Grupo de Trabalho. E nós não empatamos nada, porque continuou todo o trabalho da equipa que o está a fazer, da seleção dos critérios. Hoje damos conta de abrirmos a comunicação social, e fiquei um bocadinho espantado para a falta de pronúncia acerca do parecer da parte do Partido Socialista, que agora já foi mais ou menos mais esclarecido. Mas todos os portugueses e a comunicação social hoje já noticiaram que, efetivamente, por causa do parecer e da decisão da data, temos notícias acerca do assunto. Portanto, é da nossa responsabilidade. E por isso nós o quisermos hoje aqui dizer que estamos de acordo com o parecer e com a data que está definida no parecer, é da nossa responsabilidade acompanhar. E fiquei um bocadinho surpreso com as declarações do Sr. Deputado Jorge Botelho, quando nos diz que não era preciso que este parecer... Não, eu deixo que diga que, e quero marcar aqui a nossa posição. O deputado coordenador Jorge Paulo Oliveira fez um trabalho que podemos, de certa forma, elogiar.
E não estando presente, eu não me importo defender, porque efetivamente todos nós acordámos em pedir o parecer. É certo que o Sr. Presidente tem razão que demorou, mas não, também tem razão quando agora tomou a palavra e disse que não empatou os trabalhos, nem sequer os atrasou. Portanto, temos o país a saber que foi pedido um parecer, que esse parecer é vinculativo, a não ser que hoje aqui os grupos parlamentares se oponham ao parecer. Da nossa parte chega, da nossa parte chega, estamos de acordo e acompanhamos o parecer. É a data que precisávamos para ficar vinculativa e oficial.
Senhor Deputado, apenas dizer o seguinte. O parecer não vai à votação, é para dar conhecimento, mas eu também estive presente em reuniões e não passemos a ideia de que não existiu atraso relacionado com este processo, porque este parecer, eu estava a dizer que tinha sido há 2 meses, a minha troca de chamadas com o chefe de gabinete do Presidente da Assembleia da República é de julho. Se a deliberação, ficámos em suspenso com a deliberação do parecer e com o facto de aceitarmos ou não da Conferência de Líderes aceitar, até à decisão que a Conferência de Líderes toma de assumir o parecer da primeira comissão sem contestação, todo o processo esteve praticamente suspenso, porque legalmente não sabíamos com que dada podíamos concordar. Eu estive presente em reuniões onde o entendimento entre os partidos não era existente. E, portanto, obviamente que o processo burocrático atrasou. Para além disso, as situações que eu fiz questão de calendarizar e de referir o que veio declarado para onde e quem deu os pareceres e a quantidade de pareceres que ficaram nulos pelo meio do processo, fi-lo propositadamente e com o objetivo, claro, de salvaguarda e de interesses e da defesa da Comissão para o futuro. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, de alguma forma agradecer as palavras do Sr. Deputado Chega, mas de facto o Grupo de Trabalho e o seu Coordenador não carece aqui da validação que o Sr. Deputado Chega fez, porque a bancada do PSD também estaria aqui para dizer e para referir e reconhecer a excelência, a competência e a dedicação do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho das Freguesias, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Naturalmente que este processo é complexo e tanto assim é que na legislatura anterior não sofreu grande evolução. Daí estarmos neste ponto e agora, enfim, aqui algo constrangidos porque foi pedindo um parecer e por ter havido aqui um compasso de espera de algumas semanas, que felizmente não vai comprometer a calendarização que está definida e estão em crer que, e o Sr. Coordenador, mais uma vez, do Grupo de Trabalho, está ciente e empenhadíssimo no cumprimento do calendário que foi estabelecido. E, portanto, julgo eu que a concretização, ou melhor, a conclusão deste processo, vai chegar a tempo dos ulteriores termos para que, quando chegar a data das eleições autárquicas, esteja o processo já tranquilamente pacificado e concluído e com os novos cadernos eleitorais de cada uma das freguesias e concelhos emitidos e em condições do povo português votar nos seus órgãos autárquicos. E, portanto, dizer que estes processos são complexos, naturalmente que houve várias posições, houve vários entendimentos, houve várias interpretações, não só agora dentro do Grupo de Trabalho, mas também no Grupo de Trabalho anterior. Portanto, enfim, penso que isso faz parte deste tipo de trabalhos e nós, enfim, quero deixar aqui também uma nota de reconhecimento para o futuro e para que o Grupo de Trabalho consiga concluir sem sobressalto aquilo que é a sua tarefa. Muito obrigada.
Sr. Deputado, vocês, peço desculpa para a expressão, os seus deputados hoje estão-me a obrigar a intervir de uma forma que eu não queria, mas tenho que intervir porque eu não posso ouvir determinadas questões e ficar no registro do deixar passar. Sr. Deputado, não posso aceitar de maneira nenhuma que diga ou que disse de que na legislatura anterior praticamente nada foi feito. Se hoje temos um grupo de trabalho criado, equipas técnicas com as diversas competências como existem, se o processo arrancou, deve-se ao trabalho dos serviços da Assembleia, ao Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho, Pedro Cegonho, à Sra. Deputada Presidente da Comissão, Isaura Moraes, e a todos aqueles que fizeram parte no ano anterior. Não posso admitir e dizer que o ano passado não tinha sido nada feito. O que tem atrasado muito o trabalho, inclusive, Sra. Deputada, são algumas divergências dentro dos próprios grupos parlamentares que os do ano passado não cumprem as suas decisões e alteram, dizendo que agora não têm que o fazer em relação ao que estava do passado. Desculpe ter que o dizer frontalmente. Um dos principais problemas foi esse. Outra questão, para que fique bem claro, o parecer não teve um atraso de semanas, teve um atraso de meses, porque, como eu disse, tivemos esta deliberação por parte da Conferência de Líderes recentemente, quando o pedido e o ofício emitido por mim para o Sr. Presidente da Assembleia da República é de junho ou julho. Não podemos agora chegar aqui e dizer que quem estava aqui no passado não fez nada e, portanto, eu saúdo que, inclusive, a Sra. Deputada Isaura Moraes, eleita pelo Partido Social Democrata. Da mesma forma que não terei problema, porque eu não tenho elefantes na sala nem guardo qualquer problema em relação a isto, devo manter a isenção, mas a isenção é dizer a verdade. Um dos principais problemas que temos tido foi o facto do grupo parlamentar do PSD, inicialmente nesta legislatura, não concordar com as posições que o grupo parlamentar do PSD tinha deixado na legislatura anterior. E, portanto, a clarificação e o princípio de transparência e de independência faz com que o Presidente da Comissão tenha que dizer a verdade, não tomando partido por ninguém, mas são questões factuais comprovadas por toda a gente. Obviamente, e concluindo, obviamente, o atual grupo parlamentar do Partido Social Democrata tem dado um grande contributo para que as coisas avancem e que se consiga desbloquear a situação, e isso só damos. Sabemos, no entanto, o que aconteceram durante as primeiras semanas de trabalho e não posso aceitar que cheguemos ao final e dizemos isto não prejudicou ninguém, nem houve nenhum atraso por causa disto. Existiu, e vamos ser sérios, e que fique gravado, existiu e há responsáveis. E, portanto, quando chegarmos ao final do ano e formos para as nossas terras dizer a todos se a desagregação está feita ou não está feita e batermos no peito a dizer que fui eu que puxei, que digamos todos a verdade para que se saiba o que é verde e o que é amarelo, para não dizer outras cores e não ficar confuso. Senhores deputados, se me permitem, passarei já a palavra para concluir, porque obviamente eu citei os grupos parlamentares e terão o direito a pronunciar-se, apenas fazer uma menção, se estiverem de acordo, ponto 5, ponto 6 e ponto 7 passam também, dado o adiantado da hora, mantêm-se em ordem do dia para a reunião da próxima semana. Sr. Deputado Jorge Botelho, mesmo para terminar e concluirmos a reunião.
Eu não... Uma vez que foi invocada aqui a história, o Sr. Deputado do Chega, que... Como é que se chama? Luís Paulo Fernandes. O Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes citou, mas que foi enganado. Devia ter citado o Sr. Deputado Carlos Brás, que foi ele que fez a intervenção, mas eu percebo que gosta de ter uma dialética comigo, o que é ótimo. O que é ótimo. Eu só queria dizer uma coisa e reforçando, porque as atas dirão o que é que ficou escrito e como é que cada um votou. Mas nas nossas cabeças ficará como é que este processo iniciou nesta legislatura. Isso é importante que todos fiquem aqui, que de repente, no fim da história, nós vamos mostrar quais são as datas, como é que elas combinam. Mas na dinâmica desta comissão, eu registro, não fica nas atas, eu registro que na primeira reunião para a definição de datas, o Partido Socialista trouxe a data da Assembleia Municipal, 21 de dezembro de 2022. E sobre isso houve aqui uma dialética importante, com divergências sobre aquilo que uma senhora deputada, principalmente uma senhora deputada, a deputada Olga, tinha divergências em relação a esta matéria, e o senhor deputado do Chega, já não lembro bem, mas depois houve aqui uma dialética. Nós mantivemos a mesma conversa, até dissemos, tínhamos feito um trabalho, tínhamos trabalhado, tínhamos olhado, tínhamos discutido no grupo parlamentar sobre as datas a considerar, e entendíamos que era 21 de dezembro. Isso é o que dirá aquilo que fica na nossa memória, como é que estas reuniões aconteceram, que não estão revertidas nas atas, porque, a verdade, as atas não dizem o sumo daquilo que são sentimentos, reações, olhares, trocas de impressões. Dizem uma súmula daquilo que nós fomos dizer. E ficam as atas. E quando foi falado da história do parecer, o que nós dissemos, Partido Socialista, é que éramos contra, porque não precisávamos de parecer para nada, porque tínhamos uma ideia das datas. Dialética, houve uma proposta de pedir um parecer. E o Partido Socialista, para não votar contra um parecer que até parecia mal, absteve-se. E isto é o que consta na história deste processo. A partir daí eu não digo mais nada, porque é a dinâmica dos serviços, não me quero meter sobre isso. O que eu digo é que isto é a história e agora há um trabalho para fazer. Eu também hoje ouvi e li o que é que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira comunicou para o jornal. Estamos em tempo para acabar o trabalho e é preciso é completar o trabalho. Se depois alguém quiser fazer uma história, que fica. Agora, o Partido Socialista nesta matéria fez algum trabalho de casa e tem estado muito comprometido com a dinâmica deste grupo de trabalho. É só isso.
Sr. Presidente, se me permite...
Só um pouco. Sr. Deputados, temos que terminar esta discussão. Apenas dizer uma coisa, pedimos praticamente, e não levem a mal para tentar acalmar os ânimos, pedimos cantar os parabéns ao parecer, porque faz hoje exatamente 3 meses que eu pedi. Por isso pedimos cantar, que é para não dizer que é de semanas, pedimos cantar os parabéns ao parecer, porque o parecer foi pedido há 3 meses. Pronto, portanto não são semanas. Para isso, parabéns ao parecer, faz hoje 3 anos, está crescido e, portanto, estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo, 3 meses, está feito. Senhores deputados, eu creio que não vale a pena mantermos a discussão. Sabemos que esta questão. Se a senhora deputada do Sinei fizer a questão, eu concedo-lhe a palavra.
Faço mesmo questão, só para dizer que acho que ficou bem claro, esses 3 meses que hoje podemos felicitar o parecer, também houve o interregno de férias. E ficou bem claro quando do pedido do parecer, independentemente da votação, que muito respeito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que esse parecer não iria inviabilizar a condução dos trabalhos do Grupo de Trabalho das Freguesias, o que não fez. Portanto, eu gostava de saber, senhor Presidente, se o senhor quer louvar tanto o trabalho do passado, se calhar hoje estaríamos num trabalho muito mais avançado, nem dependeríamos de um parecer, porque tínhamos herdado tudo de um passado, mas tudo muito bem feito, o que não aconteceu, e o senhor sabe disso. Se quiser ficar e louvar aquilo que foi a anterior legislatura, pois faça-o, porque em relação ao Grupo de Trabalho das Freguesias e a todo este desenvolvimento, o que é certo é que nós herdámos atraso. É só isso. Muito obrigada.
Senhora deputada, para dizer-lhe, já que fez a menção, dizer-lhe o seguinte... É um ataque dirigido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista à Senhora Presidente da Comissão, Isaura Moraes, a quem devem felicitar pelo social-democrata, porque o Grupo de Trabalho de Freguesia... Oh, Sra. Deputada, se quiser levantar, fica à sua consideração a sua educação. Enquanto eu estou a falar consigo, ouvi-o sentado, peço por favor que se sente. Se quiser abandonar, tem todo o direito de o fazer. Enquanto falou, eu também ouvi e peço agora que ouça com toda a intervenção, ou com toda a ponderação. Sra. Deputada, a questão são 3 meses e dizer-lhe o seguinte. Os serviços da Assembleia não se suspendem. As pessoas podem ir de férias, mas continua a existir uma comissão permanente e continuam os serviços a funcionar. Foi saltar de serviço para serviço e os senhores sabem o que foi feito. E como a senhora terminou alegando que eu estava a elogiar o trabalho do passado, devo-lhe dizer que me honro muito do trabalho que fiz também neste grupo de trabalho no passado, e lamento muito que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata tenha feito ao seu coordenador Jorge Paulo Oliveira, durante este mandato, o que fez nas consecutivas reuniões do grupo de trabalho. A minha isenção não pode ser de silêncio, e todos sabemos o que foi feito, porque, inclusive, eu alertei para o início desta legislatura para a incompatibilidade de funções, deixe-me terminar, por favor, se não quiser ouvir, não ouve, tem sempre a liberdade de sair. Eu alertei para o facto de, a determinada altura, ao invés de defendermos aquilo que eram os interesses de cada um dos grupos parlamentares, e serem deputados na defesa de associações que têm interferência neste processo. Os factos são o que são.
Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, mas deixe que diga aí desta situação. Este ponto...
Não vou dar, peço desculpa, Sr. Deputado, eu não vou dar mais a palavra a ninguém, a reunião termina por aqui.